UEL FM Notícia.
Boa tarde. Terça-feira, 18 de março de 2025. A UEL é a primeira instituição de ensino superior estadual do Paraná a ter um parque tecnológico em seu campus. A apresentação oficial do projeto foi realizada na sexta-feira, em cerimônia na Sala dos Conselhos. Os detalhes na reportagem do jornalista Marco Antônio Barros, da TV UEL.
O Parque Tecnológico da UEL é fruto de uma parceria entre a universidade, o Estado e o setor privado. O projeto tem investimento de 50 milhões de reais, com a participação da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital, o SEI, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETI, e da Fundação Araucária. O prédio vai contar com 2 mil metros quadrados e a expectativa é que as obras sejam finalizadas até março de 2026. A obra tem apoio da construtora londrinense Ayoshi, que doou o projeto arquitetônico e repassou 12 milhões de reais para a construção da estrutura. Os proprietários da construtora, o casal Kimiko e Atsushi Yoshi, mantêm uma parceria duradoura com a UEL há mais de duas décadas.
Trazer este legado para a UEL no momento que realmente está havendo uma mudança tão grande na nossa sociedade, eu sempre digo que parece um novo renascimento. É uma mudança assim, gigantesca em toda a parte tecnológica, que está nos oferecendo maravilhas. E nós, do Paraná, temos procurado acompanhar.
Essa doação, que na ordem de 12 milhões, nós tivemos esse apoio grande por parte do governo do Estado. Que isso tornou-se um projeto enorme, de 50 milhões. Isso permite hoje fazer um parque tecnológico, uma bonita obra que vai ficar para sempre para a UEL.
O secretário de Inovação do Paraná, Alex Canziani, explica que o Parque Tecnológico vai acelerar a inovação de mercado na região e abrigar indústrias de base tecnológica.
Olha, essa é uma grande conquista, né? É o primeiro parque tecnológico dentro de uma universidade estadual e ela vai fazer todo o ciclo, desde uma ideia, desde uma startup, ela crescendo até virar uma empresa e depois ter mais startups, então vai ser todo o ciclo. Quando a gente avalia o que está fazendo com que o Paraná seja esse grande polo de inovação para o Brasil, é exatamente, não vou dizer só por isso, mas um dos grandes ativos são as 7 universidades que nós temos e a universidade mais antiga, a nossa UEL, aqui com muita alegria, fazendo um belo trabalho, a maior das universidades do estado do Paraná, e que ela continue irradiando, viabilizando cada vez mais oportunidades.
Para a reitora da UEL, Marta Fávaro, o Parque Tecnológico valoriza o esforço e o trabalho dos pesquisadores da universidade.
Parece que é o grande ápice, é o fortalecimento daquilo que nós já vimos desenvolvendo historicamente. Nós temos vários ativos de inovação e tecnologia na universidade. Os nossos laboratórios multiusuários, os nossos projetos de pesquisa, as nossas prestações de serviço, a nossa Entec, que é uma potência. Então nós já estamos desenvolvendo esse trabalho, mas a concepção de um parque tecnológico, agora com essa possibilidade também de uma nova estrutura física, né, me parece ser o fortalecimento dessa grande rede, né, que vai permitir a gente ampliar e fortalecer o serviço que nós prestamos à sociedade.
UEL FM Notícia.
Pós-modernidade e dispositivos de subjetivação, tema do primeiro congresso LAP-UEL, que será realizado no Centro de Ciências Biológicas, no campus, nesta quinta e sexta, dias 20 e 21 de março. A iniciativa é da Liga Acadêmica de Psicanálise, LAP-UEL, formada por estudantes do curso de Psicologia. A Liga foi criada em junho de 2024 e realiza estudos quinzenais, além de encontros e eventos. É o primeiro congresso organizado pelos alunos, que vai reunir 11 palestrantes convidados de Londrina e da Unesp de Assis, São Paulo, entre pesquisadores, docentes e psicólogos clínicos. Além de 4 mesas programadas, haverá apresentação de trabalhos. Marina Hara, estudante do quarto ano de psicologia, é diretora da Liga Acadêmica e explica a iniciativa.
A iniciativa surgiu da percepção de um vácuo no ensino da psicanálise dentro da universidade. Isso porque a grade curricular tem carga horária limitada e não é possível estudar todos os autores que a gente se interessa. E isso motivou a criação da Liga, a fim de ampliar o acesso e estimular a produção acadêmica nesse campo, com o apoio da docente responsável Maíra Bonafé Sei. A LAP realiza encontros quinzenais. A gente lê autores que não temos a oportunidade de estudar no dia a dia do curso e também debatemos sobre temas atuais. A gente também organiza palestras com profissionais convidados, eventos acadêmicos e agora o primeiro congresso LAP-UEL vem para aprofundar o contato dos alunos interessados com a psicanálise.
Laura Forlan, vice-diretora da Liga, detalha a programação.
A programação conta com 4 meses de debate e apresentação de trabalhos acadêmicos. A mesa de abertura tem como tema tecnologias sociais, com a psicóloga Mariana D'Avanço, sociólogo Marco Rossi e o jornalista e doutorando em comunicação Felipe Melhado. O debate abordará como os dispositivos tecnológicos moldam os afetos e as relações. No dia 21 de março, a mesa 1 tem como tema Clínica da Pós-Modernidade, com os psicólogos Isadora Nicastro Salvador, Beatriz Lourenção, Lara Balera e Natan Betim. A mesa 2 tem como tema Pós-Modernidade e Tecnologias, com Felipe Barbeiro e Poliana Pompilho. A mesa 3 tem como tema Enquadre, Setting e Vínculo em Diferentes Dispositivos Clínicos na Modalidade Online, com Ananda Kenney, da Cunha Nascimento, e Ana Carolina de Moraes Silva. Após as mesas, haverá a apresentação de trabalhos acadêmicos. O evento conta com o apoio da Eduel, Livraria Olga, Instituto Liberté, Instituto Crescer, Associação Livre, Instituto Lalangue e Espaço Exerça Voar, que oferecerão sorteios e vouchers de desconto aos participantes.
Mas afinal, o que é a psicanálise? Marina responde.
Como diz no dicionário da Rudinesco, a psicanálise é um método terapêutico baseado na fala e na investigação do inconsciente, criado pelo neurologista austríaco Sigmund Freud. O que mais me encanta nessa história inicial é como Freud conseguiu dar um lugar mais digno para a escuta, que é tão importante no processo de terapia. Diferente do olhar médico tradicional, que buscava entender os sintomas a partir de uma lógica biológica, o Freud levou em conta as teorias que os próprios pacientes, no caso as mulheres histéricas, elaboravam sobre seu sofrimento. É importante fazer um adendo, que é: essa lógica biomédica e que reproduz a relação de poder onde somente o profissional possui conhecimento acerca do paciente, não acabou, pelo contrário. Ela está em ascensão com a psiquiatria que vemos hoje, com a medicalização exacerbada e até com algumas abordagens e psicólogos que reproduzem esses moldes, usufruindo de manuais diagnósticos e laudos a rodo para definir os sujeitos. Por isso mesmo é importante e atual estudar a psicanálise, porque ela vai para além de aliviar os sintomas. Claro que essa parte do trabalho também é importante, diminui o excesso que faz gerar mal-estar, mas a psicanálise faz mais, ela inclui a singularidade do sujeito, investiga seu lugar na fantasia e fala também da relação do sujeito com o outro. Eu acredito que a psicanálise pode dar conta de algo muito relevante, talvez a coisa mais relevante, que é dar ouvidos à criatividade, o saber fazer com a vida, que nada mais é do que os próprios indivíduos ou grupos, né, porque a gente não se faz sozinho, não vive só, acharem soluções para a frustração, que é inerente à experiência humana. E aí, fazendo um paralelo com o Congresso, eu penso que se a gente está lidando com o homem, com a dor, é urgente pensar o que está acontecendo nessa pós-modernidade, que é o que a gente vive hoje. Quais são esses dispositivos e informações e como isso muda a forma de estar na vida, de sentir as coisas, de pensar. Porque, sim, foi modificado a forma de amar com as tecnologias digitais. A gente mudou a nossa rapidez em fazer e desfazer de amizades. E isso, por si só, é muita coisa. Então, se Freud inaugurou uma escuta voltada ao inconsciente no fim do século XIX, hoje a gente precisa pensar como essa escuta pode ser atualizada para os tempos digitais, porque a subjetividade não é fixa. Ela é sempre atravessada pelo contexto histórico, social e tecnológico. nos quais estamos inseridos, né? Então fica aí o convite para debatermos no congresso dos dias 20 e 21 de março, a partir da psicanálise, como esses atravessamentos tecnológicos e sociais afetam o nosso inconsciente e quais as possibilidades de transformação dentro desse cenário.
Durante a programação do congresso, também haverá posse da nova diretoria da LAPUEL, com a seguinte composição: Marina Hara como diretora, Laura Forlan como vice-diretora, Mariana Araújo, diretora de RH, Mariana Ulian, diretora de marketing, Ana Sofia Ludwig, diretora de ensino e pesquisa, e Gabriel Aliberti participa como assessor. As inscrições para o primeiro congresso LAPUEL estão abertas até esta terça, 18 de março. Com valores diferenciados para estudantes e profissionais. O evento será realizado nesta quinta e sexta, dias 20 e 21 de março. Mais informações no Instagram da Liga, @lap_uel. Finalizamos por aqui este boletim informativo. Apresentação Eliette Vanzo, diretor de estúdio Ricardo Lima, diretor-geral Edir Pedro. Continue com a UEL FM.
UEL FM Notícia.